Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e essa é a nona aula do curso Tópicos em Filosofia Política, o que é o liberalismo. A aula de hoje se intitula O Neoliberalismo de Walter Lippmann. A aula de hoje está dividida em quatro pequenos blocos. O primeiro bloco, bastante curto, se chama O Surgimento do Neoliberalismo, e eu faço uma rápida apresentação à figura de Walter Lippmann, ao colóquio que ocorreu sobre a obra dele, A Boa Sociedade, e o papel dele na gênese da doutrina neoliberal. Na segunda parte da aula, eu analiso algumas passagens do primeiro capítulo, do primeiro livro de A Boa Sociedade, intitulado O Estado Providencial. Na terceira parte da aula, sobre o segundo livro de A Boa Sociedade, intitulado O Movimento Coletivista. E, por fim, na parte 4, sobre o terceiro livro, intitulado A Reconstrução do Liberalismo. Como sempre, recordo a todas e a todos que essa aula vem acompanhada de um arquivo em PDF em que constam todas as passagens que eu vou ler que eu vou mencionar ao longo dessa aula, assim como algumas imagens e alguns esquemas. Uma boa aula a todos. Parte 1. O surgimento do neoliberalismo. Antes de passar exatamente para o ponto sobre o neoliberalismo, queria fazer uma rápida menção ao fato de que aqui, né, no caso do Dewey e do Lippmann, há um contato um pouco maior do que, em geral, aconteceu entre os autores do resto da nossa disciplina, a ponto, inclusive, de se falar muito na teoria das comunicações, nos cursos sobre comunicação social, de um suposto debate Dewey-Lippmann. Então, eu queria fazer um rápido comentário sobre o que foi esse debate. John Dewey, assunto de nossa última aula, e Walter Lippmann, assunto desta aula, protagonizaram um, entre aspas, debate ao longo dos anos 1920. Na verdade, não se trata de debate algum. O Dewey publicou resenhas de duas obras de Lippmann, Opinião Pública, de 1922, e O Público Fantasma, de 1925, e dedicou atenção ao exame e crítica dessas obras, também numa série de conferências que foram, posteriormente, publicadas como livro, o livro de Dewey, O Público e Seus Problemas, de 1926. Então se trata verdadeiramente de um debate, pois Walter Lippmann jamais respondeu às críticas de John Dewey. O embate, as críticas que o Dewey dirigiu ao Lippmann se deram em torno de questões relativas ao papel da imprensa e de especialistas no regime democrático representativo, com Lippmann defendendo uma posição que foi depois taxada de elitista, a saber, a de que os especialistas devem aconselhar diretamente os governantes, sem precisar expor seus argumentos publicamente para os eleitores, e mais, de que parte do jornalismo mais técnico deve focar diretamente nas elites governantes, em vez de se preocupar com os cidadãos ordinários. Dewey, pelo contrário, defende uma posição considerada inclusiva, a saber, que cabia ao jornalismo e também aos peritos especialistas a exposição das informações, de modo que o público pudesse participar e se posicionar do debate público, o qual deve ser o mais intenso e bem informado possível. Eu menciono isso tão somente para vocês saberem, né, de que houve um primeiro embate entre Dewey e Lippmann, mas ele não é o que vai nos interessar propriamente aqui. O que nos interessa aqui é mais um segundo embate que diz respeito não a essas primeiras obras, essas obras da década de 1920 do Walter Lippmann, mas sim a obra posterior dele e mais precisamente a obra, principal obra da década de 30, publicada em 1937, intitulada A Boa Sociedade. E essa obra, Boa Sociedade, tem uma importância bastante grande no surgimento de uma nova corrente do liberalismo, que vai ser muitas vezes chamada de neoliberalismo. A gente vai entender ao longo das próximas aulas um pouco das polêmicas em torno desse nome, mas o fato é que A Boa Sociedade, do Walter Lippmann, essa obra, marca, por assim dizer, o primeiro momento em que uma nova doutrina, uma nova corrente do pensamento liberal, que vai propor uma nova renovação, uma outra renovação bastante diferente da do novo liberalismo, em relação ao liberalismo novecentista, que essa obra, Boa Sociedade, vai ser a primeira vez que essa renovação aparece explicada em termos um pouco mais amplos, de forma um pouco mais extensa e tocando num amplo conjunto de problemas, em vez de apenas em questões mais específicas, como já podiam ser vistas nas obras anteriores de diversos autores, entre os quais cabe destacar, sobretudo, o economista austríaco Friedrich Hayek, que vai ser objeto da nossa próxima aula. A importância dessa obra também se dá pelo fato de que em 1938, ou seja, um ano depois da publicação do livro nos Estados Unidos da América, esse livro foi traduzido para o francês e publicado com um título levemente diferente, A Cidade Livre, La Cité Libre, e que, quando foi lançado a edição francesa, se aproveitou o mote, se aproveitou a ocasião para se fazer uma reunião em Paris, um colóquio em Paris, dedicado à discussão da obra do Walter Lippmann, mas que serviu justamente para reunir um conjunto de teóricos interessados nessa renovação do liberalismo, uma renovação que vai ser muito diferente daquela renovação da qual fazem parte os novos liberais, que foram objeto das nossas últimas três aulas. Então, em 1938, foi organizado em Paris o colóquio Walter Lippmann. O colóquio foi, nas palavras de Angus Burgin, o primeiro encontro internacional para discutir ideias neoliberais e reuniu, entre outros, Louis Rougier, um filósofo francês, Friedrich von Hayek, um economista austríaco, já então no Reino Unido, Ludwig von Mises, um economista austríaco, Wilhelm Höpke, um economista alemão, Michael Polanyi, um químico e polímata húngaro-austríaco, Raymond Aron, filósofo e sociólogo francês, além, claro, do próprio Walter Lippmann, o filósofo espanhol José de Ortega y Gasset e o historiador holandês Johan Huizinga foram também convidados, mas não puderam ou não quiseram participar. Boa parte desses participantes do colóquio Walter Lippmann estarão presentes no final da década seguinte, ou seja, no começo do pós-guerra, na fundação da Sociedade Montpellerin. Eu não vou comentar longamente sobre a Sociedade Montpellerin agora, porque eu vou dedicar algum tempo a essa sociedade nas aulas futuras, mas basta mencionar que todos, ou quase todos, os autores que a gente vai ver doravante vão ter participado em algum momento dessa Sociedade Montpellerin, que acaba sendo o núcleo em torno do qual se renova o liberalismo e o liberalismo passa a ter uma feição bastante peculiar ao longo do século XX. Nesse colóquio de 1968, o colóquio Walter Lippmann, três foram os assuntos especialmente debatidos: a ameaça de sistemas totalitários que eram suportados pelas massas, a ameaça de guerra combinada com medidas econômicas de autarquia e, finalmente, a necessidade de revisar o liberalismo como uma resposta às revoltas da massa. E aí eu faço uma citação de dois autores, da introdução do livro de dois autores que são chamados Reinhold e Odier, que publicaram um livro no qual consta todas as atas com uma descrição de cada uma das sessões desse colóquio Walter Lippmann. E nessa introdução eles explicam um pouco o que foi esse colóquio, né, qual a importância desse colóquio. Então faço uma rápida citação desses dois autores. Dizem eles: no momento de sua fundação, em 1938, neoliberalismo consistia no apoio a dois argumentos. Primeiro, os participantes do colóquio apoiavam o liberalismo econômico e político e se opunham a sistemas centralmente dirigidos. Segundo, os participantes apoiavam o mecanismo de precificação pelo mercado como alocador de recursos em todas as áreas da economia. O colóquio também revela que, enquanto conjunto de ideias, o neoliberalismo, em 1938, não era oposto nem à intervenção estatal na economia, nem, para um participante como Rustov, mas também Rougier, a um Estado forte. Os defensores do laissez-faire, tais como o austríaco Ludwig Mises, estavam em franca minoria. Mesmo Mises não era um anti-estatista no sentido rigoroso do termo. Seu anti-estatismo era econômico. Em contraste com o capitalismo laissez-faire manchesteriano ou spenceriano, os fundadores do neoliberalismo analisavam quais tipos de intervenção estatal seriam compatíveis com o funcionamento do mecanismo de precificação pelo mercado. Fecha a citação. O importante aqui do Reinhold e do Odier, nessa observação deles, é notar, em primeiro lugar, que também a doutrina neoliberal sofre profundas mudanças e que, portanto, quando a gente analisa esse primeiro momento da doutrina neoliberal, na década de 1930, e obras justamente como a do Walter Lippmann, que a gente vai discutir agora, a gente tem que analisar que ela, de fato, é baseada na defesa de um liberalismo político e econômico contra sistemas centralmente dirigidos de planejamento e controle das forças econômicas, uma defesa do mecanismo de precificação pelo mercado, mas isso não significa uma defesa de um sistema de laissez-faire, tal como era o caso do liberalismo manchesteriano ou spenceriano. É, inclusive, compatível, eventualmente, com um Estado forte, embora o próprio Walter Lippmann jamais tenha defendido isso, ou o Hayek, que é o objeto da nossa próxima aula, jamais tenham defendido algo próximo a um Estado forte. O que eles argumentavam é que é preciso pensar em quais tipos de intervenção estatal, em como é possível ter alguma intervenção em regulação estatal sem prejudicar o funcionamento do mecanismo de precificação pelo mercado. Então aqui, o central é um pouco a defesa do mecanismo de precificação pelo mercado, inclusive fazendo uma crítica bastante forte ao capitalismo de estilo laissez-faire, e isso justamente é o que justifica o neoliberalismo, o fato de que não se trata simplesmente de um retorno ao velho liberalismo. Dito isso, cabe notar que a figura do Walter Lippmann distou um pouco do restante dos participantes desse colóquio, e isso explica também o fato do Walter Lippmann, ele próprio, não estar presente mais posteriormente na Sociedade de Montpellier-Rand. O fato é que Walter Lippmann se aproximou desse conjunto de autores rapidamente depois da publicação de A Boa Sociedade. Ele foi profundamente inspirado por textos do Hayek que ele havia lido na escrita de A Boa Sociedade, mas logo depois da publicação desse livro, ele acaba se afastando não apenas desse conjunto de autores, mas, de certa forma, também de algumas das ideias que ele mesmo expõe nesse livro, A Boa Sociedade. Um perfil de Walter Lippmann, publicado na revista Foreign Affairs, conta que Lippmann foi, ao longo de suas 6 décadas de atividade, o jornalista mais influente na América. É bem provável que isto não seja um exagero. Suas colunas de opinião nos jornais The New Republic, World, New York Herald Tribune e Newsweek foram muito lidas e debatidas. O mesmo vale para seus livros, em especial Public Opinion, de 1922, The Good Society, de 1937 e The Cold War, de 1947. Aliás, Lippmann é visto como o criador da expressão Guerra Fria, ou ao menos como responsável por sua disseminação, justamente nesse livro de 1947. Em 1931, a revista Time dedicou uma capa a ele e, na matéria correspondente, o chamava de profeta do liberalismo. Mas cabe notar que sua fase neoliberal não foi tão duradoura. Como nota Bergin, cito ele, apesar da função central de Lippmann no período fundacional do movimento, ele nunca mais se engajou direta e propositadamente com os membros de sua comunidade intelectual. Ele largou o movimento neoliberal no momento em que este começava a estabelecer as estruturas duráveis que estariam nas bases de seu sucesso popular. Este desligamento deliberado levou a maioria das histórias do neoliberalismo a ignorar Lippmann, assim como Rougier. Fecho citação e concluo, né, só para vocês notarem como o Walter Lippmann foi mudando de posição ao longo da sua vida, eu faço também uma citação desse perfil da revista Foreign Affairs, em que mostra as posições que ele assumiu nas colunas de opinião publicadas em jornal durante as eleições norte-americanas. Então diz assim o perfil. Uma vez mais, então, Lippmann defendeu o partido desafiante contra o que estava no governo. Ele tinha, ao longo de sua carreira, apoiado Smith e depois Franklin Delano Roosevelt contra Hoover, Landon e Wilkie contra Roosevelt, Dewey contra Truman, Eisenhower contra Stevenson. Então, em 1956, Stevenson contra Eisenhower, Kennedy contra Nixon e, ao fim, Nixon contra Humphrey. Fecha citação. O importante aqui a destacar é, em primeiro lugar, que o Lippmann, ao contrário do Dewey, votou no Franklin Delano Roosevelt em 1932. Em segundo, que, embora depois, em 36, 40, 44, ele tenha votado contra Roosevelt, cabe notar que ele votou a favor, posteriormente, de presidentes progressistas considerados mais próximos do campo de esquerda ou mais próximos da defesa de um sistema um pouco mais amplo de proteção social, como é o caso, entre outros, do Kennedy. Então, cabe aqui notar que o Lippmann não se manteve nessa posição, de uma posição ferrenha ao planejamento estatal, mas, sobretudo, a uma proteção social um pouco mais extensa, tal como ele apresenta nessa obra. Essa obra, The Good Society, A Boa Sociedade, pode e deve ser lida como uma crítica radical ao New Deal do Roosevelt. Parte 2, comentário sobre o primeiro livro de A Boa Sociedade, O Estado Providencial. Começo, antes de falar propriamente desse livro, comentando a estrutura ou o argumento do livro inteiro de A Boa Sociedade. A obra A Boa Sociedade está dividida em 4 livros, na verdade, seções de um mesmo volume. O Estado Providencial é o nome do primeiro livro, O Movimento Coletivista do segundo, A Reconstrução do Liberalismo do terceiro e O Testamento da Liberdade o do quarto. Os 2 primeiros livros, O Estado Providencial e O Movimento Coletivista, buscam oferecer um exame analítico da teoria e da prática do movimento que, desde cerca de 1870, vem tentando organizar uma ordem social dirigida, e isso nas palavras do próprio Walter Lippmann. A tese de Lippmann, nestes dois livros, é que, cito novamente, tal ordem social não é, nem mesmo teoricamente concebível, que a visão, quando analisada cuidadosamente, revela-se não apenas difícil de administrar, mas desprovida de qualquer significado, que é uma ilusão tão completa quanto movimento perpétuo. Por fim, diz Lippmann, percebi que uma sociedade dirigida deve ser belicosa e pobre. Se não for belicosa e pobre, não pode ser dirigida. Fecho citação. Já nos últimos dois livros, o objetivo é, nas suas palavras, descobrir por que o desenvolvimento da doutrina liberal foi interrompido e por que o liberalismo perdeu sua influência nos assuntos humanos, tornando-se, em nosso tempo, a defesa intelectual de muitas injustiças e opressões. Fecho citação. A partir disto, Lippmann sugere uma afirmação construtiva de princípios, um liberalismo renovado, capaz de conciliar duas afirmações. 1. A de que a política, o direito e a moralidade do mundo ocidental é uma evolução da convicção religiosa de que todos os homens são pessoas e que a pessoa humana é inviolável. Fecha citação. E 2. A revolução industrial e a divisão do trabalho são a base da nova economia. Lippmann afirma, na introdução à segunda edição de 1943, que o fascismo, o comunismo, o socialismo estatal, o capitalismo estatal e o individualismo laissez-faire novecentista são incapazes de reconciliar a economia moderna com nossa herança cultural. Fecha citação. Portanto, o livro está claramente dividido em duas grandes partes. A primeira parte, destrutiva, é uma crítica do planejamento. E essa crítica do planejamento ocupa os dois primeiros livros, O Estado Providencial e O Movimento Coletivista. A segunda grande parte se trata da parte construtiva, a parte em que o Lippmann busca oferecer uma alternativa que seria capaz de conciliar a economia moderna com a herança cultural, notadamente com a inviolabilidade da pessoa humana. Ou seja, uma parte construtiva que tenta mostrar uma renovação do liberalismo e que faz uma crítica também ao liberalismo de estilo laissez-faire novecentista. Essa parte ocupa os livros 3, A Reconstrução do Liberalismo, e 4, O Testamento da Liberdade. Mas passo agora apenas para o livro 1º, O Estado Providencial. Nesse livro, Walter Lippmann argumenta que, 1, os diversos coletivismos, e por coletivismo ele entende o fascismo, o comunismo, o socialismo e mesmo o progressismo e partes do liberalismo, só antagonizam superficialmente, pois no fundo todos eles concordam com a defesa do planejamento e do controle da atividade econômica. 2. Que este controle é uma tentativa de retorno aos métodos arcaicos presentes, por exemplo, no antigo regime, mas que não são adequados para lidar com uma economia em constante mudança como a atual. 3. Que não há motivos para abandonar o velho caminho de emancipação do controle estatal como meio de progresso humano. 4. A ideia de que um Estado providencial é o resultado da combinação da ciência com o poder é um mito. E 5. Que este mito está baseado na crença de que temos capacidade intelectual para lidar com o grau de complexidade presente em nossa sociedade, mas que esta crença é um equívoco, pois nossa capacidade de conhecer é limitada e as variáveis em operação são numerosas demais. Essas 5 teses, essas 5 afirmações, vão aparecer nas passagens que a gente analisa a partir de agora. A primeira delas, que é a declaração de que haveria um falso antagonismo, inclusive nas lutas entre fascistas e comunistas, inclusive nas guerras em que né, comunistas e fascistas se encontram aqui, ainda não na Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial ainda não tinha começado, mas em guerras civis, em conflitos sociais. Diz assim o Walter Lippmann: nos violentos conflitos que agora perturbam a Terra, os contendores ativos acreditam que, como a luta é tão mortal, as questões que os dividem são profundas. Eu acho que eles estão enganados. A intensidade de seu antagonismo não mede a divergência de seus pontos de vista. Houve muitas brigas ferozes entre os sectários que adoram o mesmo Deus. Embora os partidários que agora lutam pelo domínio do mundo moderno usem camisas de cores diferentes, suas armas são sacadas do mesmo arsenal. Suas doutrinas são variações do mesmo tema e eles partem para a batalha cantando a mesma melodia, com palavras ligeiramente diferentes. Suas armas são a direção coercitiva da vida e do trabalho da humanidade. Sua doutrina é que a desordem e a miséria só podem ser superadas por uma organização cada vez mais compulsória. A promessa deles é que, por meio do poder do Estado, os homens podem ser felizes. Em todo o mundo, em nome do progresso, homens que se autodenominam comunistas, socialistas, fascistas, nacionalistas, progressistas e até liberais são unânimes em afirmar que o governo, com seus instrumentos de coerção, deve, comandando o povo como ele deve viver, dirigir o curso da civilização e fixar a forma das coisas por vir. Eles acreditam no que o Sr. Stuart Chase descreve com precisão como planejamento e controle da atividade econômica. Este é o dogma que todos os dogmas vigentes pressupõem, pois as premissas do coletivismo autoritário tornaram-se as crenças de trabalho, os pressupostos evidentes, os axiomas inquestionáveis, não apenas de todos os regimes revolucionários, mas de quase todos os esforços que reivindicam ser esclarecidos, humanos e progressistas. Fecho citação. Portanto, o que o Lippmann está declarando muito claramente é que, né, haveria, no fundo, um grande bloco reunindo todo e qualquer coletivismo. E coletivismo aqui é simplesmente todo mundo que não defende a mesma forma de individualismo liberal que ele. E aqui, né, isso inclui não apenas comunistas, fascistas, nazistas, mas até mesmo progressistas e liberais, por exemplo, os novos liberais, ou os liberais que apoiavam o New Deal, ou que, né, propunham reformas sociais maiores, em que incluía, né, uma participação ativa do Estado na proteção social e na regulação da economia, que todos esses, na verdade, fariam apenas pequenas variações, seriam pequenas variações de uma mesma teoria, de uma mesma doutrina, da defesa de medidas iguais. Evidentemente, aqui se pode e se deve questionar se essa dicotomia, né, esse binarismo do pensamento do Lippmann, de fato descreve bem as posições que são tão divergentes entre si, a ponto de muitas vezes gerarem perseguições, conflitos e mesmo lutas, né, violentas entre os seus partidários. O ponto é que o Lippmann tenta argumentar que, no fundo, só existiria um verdadeiro antagonismo, que é o do liberalismo que ele está defendendo, de um individualismo liberal tal como ele está defendendo, e, do outro lado, estariam diferentes versões de um coletivismo, mas que são diferenças apenas cosméticas, apenas superficiais, porque, no final das contas, todas essas teorias estariam propondo a mesma coisa, que é o controle econômico por meio de um comitê central. A partir disso, ele começa a questionar se é possível controlar os novos meios de produção. Isso é, se essa nova economia que veio à luz ao longo do século XIX permite ser controlada por alguma espécie de comitê central. Então ele diz o seguinte: o atual retorno ao princípio autoritário na política encontra sua sanção principal na crença de que a nova tecnologia da máquina requer o controle de um Estado onipotente. Existem muitas versões dessa ideia básica. Alguns dizem que apenas o braço forte do governo pode proteger os homens contra a opressão brutal de suas máquinas. Para outros, que apenas o poder do governo pode realizar a promessa benéfica das máquinas. A regulamentação oficial de uma economia não é uma invenção moderna. Longe de ser algo novo, deducido do que o Sr. George Soule chama de o crescimento da civilização técnica, tem sido, desde a antiguidade imemorial, a prática dos governos em uma civilização pré-técnica. Na verdade, era essa a política do ancião regime. Ora, há razões muito boas para que a regulamentação oficial da indústria seja apropriada para uma economia primitiva e inadequada para uma em que a mudança técnica é contínua e radical. Esse método de controle social é adequado, portanto, a uma rotina bem estabelecida, que só deve ser alterada em raros intervalos. Mas na Revolução Industrial, há uma mudança técnica constante, devido à invenção contínua. As melhores máquinas de ontem serão as máquinas antiquadas amanhã. O oficial não pode emitir novos mandamentos tão rápido quanto os inventores podem inventar. Se ele baseia seus decretos nos processos de ontem, ele deve suprimir o processo de amanhã ou deve ser conivente com a desordem. A introdução de novos métodos não pode ser planejada e dirigida coercitivamente, pois até que os novos métodos sejam experimentados, ninguém pode saber quais decretos emitir. Fecho citação. O que o Lippmann está argumentando é que o controle centralizado dos meios de produção, que o planejamento e que a regulação poderiam até ser benéficos ou funcionar com um modelo econômico, com um sistema econômico antiquado, com um sistema econômico tal como ele existia em sociedades primitivas, mas não em uma situação de uma economia dinâmica, pujante, que está o tempo todo sofrendo profundas alterações por causa da invenção de novas maquinarias, por causa do aperfeiçoamento de novas técnicas de produção, por causa de transformações nos ramos da produção. Que, como essas mudanças são constantes, estão acontecendo o tempo todo, não é possível querer controlar e planejar como vai acontecer a produção, porque não tem como lidar, né? Não seríamos capazes de controlar os novos meios de produção, essa nova economia pujante, porque sequer teríamos capacidade mental, intelectual, de perceber qual que é o grau atual dos processos produtivos, né? Não conseguimos sequer estimar corretamente como está acontecendo a produção hoje. E aí ele acrescenta, faço mais uma citação desse capítulo. O caminho pelo qual a humanidade avançou no conhecimento, no domínio da natureza, na unidade e na segurança pessoal, passou por uma emancipação progressiva da escravidão da autoridade, do monopólio e do privilégio especial. Foi por meio da liberação da energia humana que os homens se ergueram acima da luta primitiva pelas necessidades básicas de existência. Foi removendo as restrições que eles puderam se adaptar à vida das grandes sociedades. Foi pela destruição do privilégio que os homens passaram da condição de escravos, servos e súditos para de homens livres, inviolados nos caminhos do espírito. Essa foi a fé dos homens que fizeram o mundo moderno. Renascimento, reforma, declaração dos direitos do homem, revolução industrial, unificação nacional. Todos foram concebidos e liderados por homens que se consideravam emancipadores. Todos esses foram movimentos para desestabilizar a autoridade. Foi a energia liberada por essa emancipação progressiva que intentou, operou e disponibilizou à humanidade tudo o que é considerado bom na civilização moderna. Nenhum governo planejou, nenhuma autoridade política dirigiu o progresso material dos últimos 4 séculos, ou a humanidade crescente que o acompanhou. Qual é a razão, então, para pensar que na segunda metade do século XIX, o método testado do progresso humano repentinamente se tornou obsoleto, e daí em diante, é apenas por mais autoridade, não por mais emancipação, que a humanidade poderia avançar? Ou seja, né, o que o Lippmann está argumentando é que o velho caminho não deveria ser abandonado, o velho caminho que consiste sempre em remover os obstáculos que o Estado coloca aos meios de produção e que, portanto, toda liberação é sempre uma emancipação desses obstáculos e nunca a colocação de novas restrições. O que ele está argumentando contra, portanto, tudo aquilo que a gente viu nas últimas aulas com o novo liberalismo é que a liberdade é sempre uma liberdade das restrições, uma liberdade das intervenções e nunca uma liberdade gerada ou criada por essas intervenções, por esses obstáculos. Com isso, ainda nesse primeiro livro, ele vai usar um modelo retórico muito comum dentro da corrente do liberalismo conservador, que é argumentar que aquilo que o adversário em questão está defendendo, na verdade, longe de ser uma novidade, é um retorno à posição anterior. Isso está presente, sobretudo, naquilo que o Hirschman vai chamar de tese da ameaça. Isso é, de que, por exemplo, né, se vocês lembram da aula sobre o Spencer, de que os novos liberais, longe de serem, de estar representando um avanço em relação aos velhos liberais, estão, na verdade, voltando a defender posições conservadoras do estilo Tory, né? São, na verdade, um novo toryismo, porque o que eles estão defendendo é precisamente o mesmo que os conservadores antigamente defendiam. Isso é, restrições, obstáculos, privilégios, prerrogativas. Aqui, o Lippmann vai fazer a mesma coisa e dizer que longe de representar uma nova posição, os defensores do controle das forças econômicas, os defensores do planejamento e da regulação centralizada, estão, na verdade, recorrendo aos expedientes do antigo regime. Cito o Walter Lippmann. Mesmo que se lembre da luta contra o absolutismo, o coletivista contemporâneo se ressentirá da acusação de que está conduzindo os homens de volta à velha ordem das coisas. Ele tem intenções muito diferentes daquelas que atribui aos ministros de Luís XIV, pois seus olhos estão no futuro, enquanto os deles estavam no passado. Eles procuraram preservar uma grande herança. Ele procura conceber um destino glorioso. Se, como eles, ele confia na regulamentação abrangente dos assuntos dos homens, ele tem certeza de que seu propósito diferente produzirá um resultado diferente. Ele tem certeza de que sim, porque espera que sim. Seu desejo ardente torna plausível um dos mitos mais encantadores que já capturaram a imaginação humana. Do casamento do conhecimento com a força, um novo Deus deve nascer. Da união da ciência com o governo, deve surgir um Estado providencial, possuidor de todo o conhecimento e do poder para aplicá-lo. As condições não poderiam ser mais favoráveis à recepção do mito. A ciência havia se tornado o único empreendimento humano que todos os homens consideravam bem-sucedido. A sociedade estava quebrada e rebelde. A necessidade de autoridade era aguda, mas a autoridade dos homens, da tradição e da religião foi perdida. Em seu limite, os homens apressaram-se em confiar ao governo, que pode, pelo menos, agir de maneira decisiva e impressionante, o fardo de moldar seu destino. Fecho citação. Portanto, o que o Lippmann argumenta é que, longe de ser uma nova liberdade, o que os planejadores estão, no final das contas, defendendo, o que os coletivistas estão, no final das contas, defendendo, é justamente um retorno à velha opressão. Eles estão colocando a liberdade que foi colocada, que foi conquistada, em ameaça. Por isso, justamente aqui se trata da tese da ameaça, tal como fala o Albert Hirschman, tal como ele coloca dentro do elenco da retórica reacionária presente também no discurso liberal, no discurso liberal em suas correntes mais conservadoras, da qual certamente Walter Lippmann é uma parte, e uma parte importante. Por fim, para terminar esse primeiro capítulo, esse segundo bloco da nossa aula, e o comentário ao primeiro livro de A Boa Sociedade, eu gostaria de fazer duas menções há um tópico bastante importante, que é a ilusão de controle. Esse é um argumento muito utilizado pelos neoliberais, dizendo que o planejamento é impossível porque, no final das contas, não temos capacidade mental para lidar com o amplo conjunto de variáveis existentes nos mecanismos produtivos, existentes na produção contemporânea, existentes na economia moderna, e que, devido a isso, a gente tem que confiar no mercado como o melhor alocador possível de recursos, como um meio de processar informações que o nosso cérebro seria incapaz de processar, que a nossa inteligência social seria incapaz de processar. Então, faço a citação desse texto, dessa questão, né, da ilusão do controle, tal como aparece no Lippmann, mas já destaco aqui que isso é um tópico que também aparece na obra do Hayek, que também aparece na obra de um economista inglês chamado Lionel Robbins, que também aparece na obra de um químico e polímata húngaro-austríaco chamado Mihail Polanyi, né, que vão todos focar na crítica ao planejamento e à regulação, na crítica ao coletivismo, a questão de que os coletivistas acreditariam que seria possível controlar a produção, porque seria possível estimar o que está sendo produzido e lidar com o conjunto de informações que o mercado lida. E, de acordo com todos esses autores, isso é uma ilusão, porque o mercado lida com uma quantidade de informações abissal que jamais seremos capazes de processar. Cito Lippmann, diz ele: "Não há possibilidade, então, de que os homens possam compreender todo o processo de sua existência social. A vida continua apenas porque a maioria de seus processos são habituais, costumeiros e inconscientes. O pensador, enquanto está sentado em seu escritório traçando seus planos para a direção da sociedade, não pensará se seu desjejum, se seu café da manhã, não tiver sido produzido por ele, para ele, por um processo social que está além de sua compreensão detalhada. Ele sabe que seu desjejum depende dos trabalhadores das plantações de café do Brasil, dos pomares de frutas cítricas da Flórida, dos campos de açúcar de Cuba, das fazendas de trigo de Dakota, dos laticínios de Nova York, que foi montado por navios, ferrovias e caminhões, foi cozido com carvão da Pensilvânia em utensílios feitos de alumínio, porcelana, aço e vidro. Mas a complexidade de um café da manhã, se cada processo que o trouxe à mesa tivesse de ser deliberadamente planejado, estaria além da compreensão de qualquer mente, só porque pode contar com um sistema infinitamente complexo de rotinas de trabalho que um homem pode tomar seu café da manhã e então pensar em uma nova ordem social. Mesmo a concepção intelectual está além das capacidades dos homens. Na realidade, eles têm que selecionar fenômenos isolados, uma vez que têm apenas energia limitada e pouco tempo para observar e compreender. Da infinita complexidade do mundo real, a inteligência deve cortar padrões abstratos, isolados e artificialmente simplificados. Somente sobre essas visões parciais, os homens podem pensar. Somente à sua luz, os homens podem agir. Para os dados da experiência social, a mente é como uma lanterna que lança ciclos tênues de luz espasmodicamente sobre trechos familiares de solo em um deserto inexplorado. É, portanto, uma ilusão imaginar que há um significado crível na ideia de que a evolução humana pode ser colocada sob controle consciente." E já passo imediatamente para a segunda citação e comento elas em conjunto. Diz o Lippmann: "Sem dúvida, é verdade que a mente humana poderia planejar uma sociedade que entendesse e dirigir uma sociedade cujo esquema fosse inteligível. Mas nenhuma mente humana jamais compreendeu todo o esquema de uma sociedade. Na melhor das hipóteses, uma mente pode compreender sua própria versão do esquema, algo muito mais tênue, que carrega para a realidade alguma relação, como a silhueta com um homem. Assim, as políticas lidam com abstrações e apenas com aspectos abstratos da ordem social que os governos devem lidar. Não possuímos o equipamento lógico indispensável, o conhecimento da gramática e da sintaxe da sociedade como um todo, para compreender os dados disponíveis ou para saber quais outros dados procurar. O ideal de uma sociedade dirigida requer, portanto, algo muito maior do que uma revolução proletária para realizá-lo. Requer um avanço revolucionário nos poderes lógicos dos homens, comparável ao que ocorreu quando eles aprenderam a usar a álgebra ou o cálculo diferencial na análise do mundo físico. Em alguns dos ramos mais recônditos da economia matemática, talvez possamos ter sugestões premonitórias dos modos de pensamento que podem algum dia ser desenvolvidos a um ponto em que a ordem social possa ser analisada com sucesso. Fecho citação e faço aqui apenas dois breves comentários. O primeiro é que esse argumento requer, né, pensar justamente em modelos puros, em que ou bem se planeja tudo sem deixar absolutamente espaço nenhum para qualquer espontaneidade, isso é, não se planeja quando se constrói, por exemplo, um bairro, não se planeja apenas onde devem passar as ruas, onde deve passar o ônibus, quais os meios de transporte que vão ser utilizados, mas se teria que planejar, inclusive, quando cada pessoa acordaria, quando ela se levantaria e sairia, cada uma delas, de sua casa e coisas do gênero. Quem, em geral, argumenta a favor de um planejamento em determinada área, em determinada esfera, jamais imagina que é preciso lidar com todo o conjunto de variáveis. Na verdade, se busca apenas estabelecer certas regras ou certos planejamentos que ainda deixam grande espaço para a espontaneidade. Mas nessa crítica do Lippmann, parece que ou bem se planeja tudo e nada será espontâneo, ou bem tudo será espontâneo e nada será planejado. Né? Se trata aqui de uma crítica, de novo, de um binarismo, de uma dicotomia que está muito presente no pensamento do Lippmann, em que é sempre tudo acontece de forma discreta e nunca contínua. Sempre é 8 ou 80, é preto ou branco, e nunca é uma questão de gradação ou de escala. Essa ideia de que não pode haver, e a gente vai ver isso mais para frente, que não pode haver regimes mistos. Isso torna, né, a compreensão do que seria o planejamento talvez bastante deficitária, né, porque não se consegue imaginar de fato o que é e como funciona o planejamento. O planejamento de uma produção ou de um determinado ramo, em geral, não pretende ter esse grau de detalhamento tão grande. O segundo ponto, né, que foi comentado por parte da pequena literatura, até onde eu conheço, que trata dessa questão, quer dizer, que analisa com um pouco mais de rigor essa crítica ao planejamento, é que também não se imagina, né, não se considera que o planejamento, né, em geral, institui regras gerais para lidar com determinada esfera. Por exemplo, quando se trata de algo como regular o mercado de trabalho, regular e planejar o mercado de trabalho, se trata de instituir determinadas coisas. Ninguém vai poder trabalhar mais do que tantas horas, ninguém vai poder receber um salário menor do que esse, ninguém vai poder trabalhar em condições de trabalho que não respeitem determinadas regras sanitárias, determinadas regras relativas a bem-estar, a conforto, etc. Né? É isso o que se trata. E nunca especificar que fulano vai ganhar tanto e vai consumir de tal forma. Então aqui a questão é só, né, que essa ilusão de controle talvez só funcione para um tipo de teoria do planejamento que buscaria justamente controlar os detalhes mais ínfimos de uma vida social. Aí, certamente, nenhum planejamento poderia dar conta. Ainda assim, cabe destacar que há todo um debate, inclusive, sobre qual seria esse nível de variáveis que teria em questão, como seria esse cálculo econômico que o Lippmann está argumentando que o nosso cérebro, né, que a nossa inteligência seria incapaz de lidar. E, curiosamente, em algum debate atual, se argumenta, inclusive, que com o avanço da computação se chegou justamente a supercomputadores já há mais de 20 anos, que seriam capazes de resolver em alguns segundos cálculos que teriam, né, que de acordo com esse conjunto de autores, mas mais precisamente com aqueles autores que tentaram estimar qual seria essa ordem de cálculo, acreditavam que um comitê ou que um cérebro humano ou que a inteligência social jamais seria capaz de lidar. Parte 3, comentário ao livro 2, O Movimento Coletivista. No segundo livro, O Movimento Coletivista, Lippmann começa por analisar a ascendência intelectual do coletivismo, isto é, a decadência do individualismo estilo laissez-faire e sua substituição pelo que ele chama de culto ao Estado. A partir disto, ele passa a examinar as doutrinas fascistas, comunistas e do coletivismo gradual, um amplo conjunto de teorias que reúne desde keynesianos até social-democratas, desde liberais progressistas até democratas radicais, para chegar à conclusão de que todas elas, por uma espécie de ladeira escorregadia, conduzem ao Estado totalitário. Esta não é, de forma alguma, a intenção dos proponentes dessas teorias, mas é a consequência inevitável de suas propostas, a tese da perversidade da qual fala Albert Hirschman, que a gente já comentou ao longo desse curso. Eles querem paz, mas a consequência de suas propostas é o recrudescimento dos nacionalismos e a guerra total. Aqui aparece com bastante clareza o binarismo de Lippmann. Ele não admite gradações, ou bem, se tem um coletivismo completo, e pouco importa se nazifascista ou comunista, se social-democrata ou liberal-progressista, e logo miséria, servidão e guerra, ou bem se retoma o caminho do individualismo liberal, que conduz à paz, à prosperidade e à liberdade. Então, passo para passar para a citação de algumas passagens desse capítulo. A primeira delas diz respeito à decadência da doutrina liberal, do liberalismo e à ascensão do coletivismo. Diz assim o Walter Lippmann: nesse período, a filosofia liberal estava em ascensão. Tanto conservadores, como Sir Robert Peel, quanto também os revolucionários, pensavam no futuro em termos de emancipação crescente da prerrogativa e do privilégio. A liberdade era a estrela polar da mente humana. Quando havia um mal a ser combatido, os homens buscavam instintivamente sua causa em alguma manifestação de poder arbitrário. Eles buscaram o remédio na limitação do poder arbitrário e na desativação do privilégio. Eles acreditavam em governos que estavam sob a lei, nos direitos do homem e não na soberania dos reis ou das maiorias. Eles sustentavam que a melhoria do destino humano deveria ser alcançada liberando o pensamento, a invenção, a iniciativa e o trabalho de cobranças e taxas, do governo de príncipes, monopolistas, grandes proprietários de terras e igrejas estabelecidas. Pode-se dizer, acredito, que entre, digamos, 1848 e 1870, o clima intelectual da sociedade ocidental começou a mudar. Em algum momento daquele período, a ascendência intelectual do movimento coletivista começou. Mais de 75 anos se passaram antes que o movimento coletivista fosse dominante nos negócios reais, mas neste período de meados do século XIX, ele se estabeleceu no pensamento dos homens. Tanto o capital quanto o trabalho tornaram-se predominantemente protecionistas. Assim, a liberdade deixou de ser a estrela guia da mente humana. Por volta de 1870, os homens voltaram a pensar instintivamente em termos de organização, autoridade e poder coletivo. Fecho citação. O quadro esquemático do pensamento que o Lippmann propõe aqui é bastante simples. Ao longo do século XIX, da primeira metade do século XIX, a ideia de progresso era muito evidente. Progresso significava emancipação das prerrogativas, dos privilégios, libertação dos obstáculos e dos artifícios que o Estado tinha colocado e que impediam o desenvolvimento das novas forças produtivas, o desenvolvimento da nova economia. A partir de 1848, isso começa a ser questionado, isso começa a ser diminuído, começa a ser diminuída a ênfase que se coloca nessa remoção de obstáculos, entraves ao desenvolvimento da economia, e se passa a questionar essa liberdade que estaria em jogo. Mas é sobretudo a partir de 1870 que começa a ascender o movimento em direção ao coletivismo, né? Que as doutrinas coletivistas começam a fazer sucesso e se volta a pensar que é por meio da organização, da autoridade e do poder coletivo que se vai conseguir chegar a uma ordem social mais benéfica, melhor, mais capaz de garantir aos indivíduos um conforto, um bem-estar material e uma liberdade real. O argumento principal aqui do Walter Lippmann contra o coletivismo é o argumento da tese da perversidade. Os coletivistas teriam ótimas intenções, mas essas intenções teriam ótimas intenções justificando as medidas que eles defendem, mas ainda assim essas medidas trazem resultados que são péssimos. Então ele está aqui argumentando que contra, né, que longe de que as medidas defendidas pelos coletivistas não vão realizar, não vão chegar aos resultados esperados pelos coletivistas, mas pelo contrário, vão chegar a resultados que são exatamente o oposto daquilo que os coletivistas bem-intencionados almejam. Cito o Walter Lippmann. O mundo contemporâneo está tão imbuído do espírito coletivista que, a princípio, parece quixotesco desafiá-lo. No entanto, as perspectivas de reverter as políticas mercantilistas dos Estados europeus dificilmente podem ter parecido brilhantes quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações. Agora sabemos que o zênite dessas políticas havia passado. O ancião regime estava condenado, embora a Europa ainda tivesse que passar pelas guerras e revoluções que marcaram seu fim. Portanto, pode ser que hoje o começo do fim esteja próximo, que estejamos vivendo o clímax do movimento coletivista, que suas promessas já sejam pó e cinzas na boca dos homens, que suas reais consequências não sejam mais questões de debate teórico, mas de uma experiência amarga e sangrenta. Uma reação, definida e profunda como aquela que no final do século XVIII se opôs ao ancião regime e aquela que, no século XIX, se opôs às cruezas do laissez-faire, creio eu, já começou. Mas os líderes populares e influentes do pensamento contemporâneo estão em um dilema. Suas convicções firmadas os compelem a acreditar que uma nova e melhor ordem está sendo criada em um ou outro dos estados coletivistas. Seus instintos e suas observações lhes dizem que a chegada dessa nova sociedade é acompanhada por muitos dos sintomas de uma recaída na barbárie. Não gostam de ditaduras, campos de concentração, censura, trabalhos forçados, pelotões de fuzilamento ou algozes em seus casacos de andorinha. Mas nos modos de pensar, os intelectuais que expõem o que agora passa por liberalismo, progressismo ou radicalismo são quase todos coletivistas em sua concepção de economia, autoritários em sua concepção de Estado, totalitários em sua concepção de sociedade. Fecha citação. Portanto, é muito claro que o Lippmann está argumentando que todos esses liberais, progressistas, radicais, mesmo os socialistas, mesmo eventualmente um ou outro dos fascistas, não querem campos de concentração, não querem pelotões de fuzilamento, não querem censura e trabalho forçado. Eles estão defendendo apenas que a economia seja colocada sob alguma forma de controle e seja dirigida por alguma forma de planejamento. No entanto, o que eles não percebem é que, fazendo isso, controlando a economia, dirigindo a economia, eles necessariamente vão chegar ao resultado que eles não queriam. Isso é, tortura, campos de concentração, ditaduras, trabalhos forçados, pelotões de fuzilamento e coisas desse gênero. O que ele está argumentando aqui é, né, são bem intencionados, mas eles não percebem, são ingênuos, são inocentes, não percebem que as medidas que eles estão defendendo vão no sentido contrário daqueles resultados que eles gostariam de esperar. E aí, o que o Lippmann sugere é que atualmente se está em um dilema. Assim como o século XIX, durante um momento, se opôs àquilo que representava, tudo aquilo que representava o antigo regime, assim como no final do século XIX, a sociedade se opôs às cruezas do sistema do laissez-faire e começou a pensar em como remediar os males do sistema do laissez-faire, teria chegado o momento agora de começar a questionar o que está acontecendo, qual o caminho, qual que é a escolha que a sociedade está fazendo ao aceitar essa forma, digamos, de organização social da economia. O fato importante a ser destacado aqui é que para o Lippmann se trata de dois caminhos e que não há caminhos intermediários entre eles. Ou bem coletivismo, ou bem o liberalismo que ele está defendendo. Não tem como ter caminhos intermediários, não tem como ter terceiras vias, não tem como ter outras alternativas. E mais, uma vez que se começa a adotar medidas coletivistas, se entra numa espécie de ladeira escorregadia, um tópico, uma retórica também muito presente dentro do liberalismo mais conservador, de acordo com o qual uma medida de direção e controle das forças econômicas sempre vai resultar na necessidade de novas medidas ainda mais enfáticas, ainda mais incisivas de controle e domínio e direção das forças econômicas. Nas palavras do Lippmann, pois, na medida em que os homens abraçam a crença de que o poder coercitivo do Estado deve planejar, moldar e dirigir sua economia, eles se comprometem a suprimir as contradições decorrentes da diversidade de interesses e propósitos humanos. É claro que o coletivista humano médio não deseja chegar ao Estado totalitário. Ele não deseja ir muito rápido ou muito violentamente ao ponto em que gostaria de parar. Isso não altera o fato de que ele adotou um princípio de organização social que não tem outro remédio para o mal, exceto intensificar o governo por parte dos funcionários. Pois a menos que o coletivista moderado acredite que um pouco mais de supremacia oficial acabará com todos os males importantes, como ele pode dizer quando se propõe a parar? Embora, sem dúvida, a maioria dos coletivistas nos países ocidentais espera parar muito antes de chegar ao absolutismo, não há nada no princípio coletivista que marca qualquer ponto de parada aquém do Estado totalitário. Seus gostos e escrúpulos são os únicos controles de seus princípios, que em si mesmos são absolutistas. Com essa citação da ladeira escorregadia e do temor, da ameaça que o Walter Lippmann coloca, de que se escolhendo medidas de, ainda que pequenas, ainda que tênues, de planejamento e controle das forças econômicas, se entra por uma espécie de ladeira escorregadia num caminho que não tem como não ser aquele da servidão, do totalitarismo. E com isso, o Walter Lippmann está antecipando quase inteiramente o centro do argumento do livro de Hayek, O Caminho da Servidão, que vai ser escrito em 1944. Passo então para a última parte da aula, a parte 4, comentário ao livro 3, A Reconstrução do Liberalismo. Nos livros 3, A Reconstrução do Liberalismo, e 4, O Testamento da Liberdade, Lippmann busca 1. Mostrar como surgiu e ascendeu a grande sociedade, isto é, uma sociedade civil vibrante, por meio da divisão do trabalho, da revolução industrial e da libertação dos grilhões dos antigos privilégios. 2. Ele busca distinguir com mais clareza o liberalismo, que tenta aperfeiçoar e civilizar o mercado, do coletivismo, que tenta subordiná-lo a um comitê central. 3. Analisar os motivos da decadência intelectual e prática do liberalismo. E aqui o destaque é para a obstinação com uma teoria equívoca, a do laissez-faire, e sua crença ingênua em uma limitação à jurisdição do Estado. 4. Estabelecer uma agenda para um liberalismo renovado, a tentativa de aperfeiçoar a ordem social por meio de reformas conservadoras que melhorem a distribuição da renda e da riqueza e o padrão de vida. 5. Indicar os princípios políticos do liberalismo baseado no império da lei e não no comando ou na direção da atividade por meio de políticas focadas. E por fim, 6. Apelar ao respeito da lei e à perseguição da liberdade, assim como indicar mais uma vez as consequências catastróficas que seriam a consequência do planejamento e da direção da atividade econômica das tentativas de se projetar uma nova sociedade. Eu não vou ter tempo nessa aula de comentar tudo isso, então eu vou focar apenas em dois tópicos, que é a queda do liberalismo e o que ele chama, nas palavras dele, de a falácia do laissez-faire. Eu acho que isso é o mais importante. O que eu queria destacar aqui é que justamente o neoliberalismo surge como uma defesa de mercados competitivos que faz uma crítica bastante incisiva ao liberalismo novecentista de estilo laissez-faire. Mas caberia destacar que o Walter Lippmann acaba por defender, quando ele fala, né, de em que medida e como o Estado poderia atuar, ele acaba defendendo várias políticas públicas que podem até ser consideradas mais usuais do novo liberalismo, ou seja, políticas de combate à desigualdade, políticas de tributação, políticas que visam a melhorar a saúde e a educação pública e coisas deste tipo. Vou comentar rapidamente sobre isso na conclusão, mas só para mencionar que nesse capítulo, né, nesse livro, em especial o livro terceiro de A Boa Sociedade, o Walter Lippmann acaba aceitando uma certa ampliação do Estado para esferas que no século XIX seriam impensáveis dentro da corrente do liberalismo mais conservador. Passo para o primeiro tópico, a queda do liberalismo, e passo imediatamente para uma citação do Walter Lippmann. Diz ele: 100 anos depois de Adam Smith publicar A Riqueza das Nações, a filosofia liberal estava decadente. Deixara de guiar os progressistas que buscavam melhorar a ordem social. Tornou-se uma coleção de shibboleth queixosos invocados por proprietários quando eles resistiam à invasão de seus interesses pessoais. Agora, é moda explicar esse desastre dizendo que a filosofia liberal originalmente não era mais do que a racionalização dos fabricantes e comerciantes em sua luta contra os senhores feudais e as igrejas estabelecidas, e que uma vez que os empresários eram donos da situação, seu zelo pela reforma tornou-se o zelo pela conservação. Mas essa explicação não me satisfaz, porque deixa de explicar o fato de que, por mais de 60 anos, os homens eruditos das nações capitalistas têm sido críticos cada vez mais veementes da ordem existente. Por mais de 50 anos, os pensadores influentes do mundo ocidental têm sido profundamente críticos da ordem social existente. A verdadeira questão é por que eles se afastaram do liberalismo e abraçaram o coletivismo como um método de ordenar as coisas e de realizar as esperanças dos homens. Se eles tivessem se tornado conservadores, pode-se argumentar que foram forçados a servir aos empresários dominantes. Mas o que eles realmente fizeram foi abandonar os escombros do liberalismo aos interesses investidos. E então eles atacaram esses interesses investidos com um corpo de aprendizagem construído sobre premissas socialistas. Isso pareceria indicar que em algum ponto de seu desenvolvimento, a filosofia liberal tornou-se cientificamente insustentável e que a partir de então deixou de inspirar respeito intelectual ou de satisfazer a consciência moral dos líderes do pensamento. Fecha a citação. O que o Lippmann está argumentando, evidentemente, é que se antes os progressistas eram liberais, esses progressistas, esses mesmos progressistas, ao longo do final do século XIX, começo do século XX, se tornaram socialistas. Ou se tornaram, ainda que não se digam socialistas, se tornaram próximos, aceitaram as premissas do socialismo. A pergunta que o Lippmann está fazendo é por que ocorreu esse movimento? Por que os progressistas, a inteligência progressista, abandonou o liberalismo? E ele vai argumentar que por um motivo muito simples. Porque o liberalismo se tornou dogmático e se aferrou a um dogma equivocado, um dogma equívoco, um dogma que não dava conta de responder corretamente aos problemas sociais. E esse dogma é o do laissez-faire. Então ele está argumentando que não se trata aqui simplesmente de uma vez que se conquistou certas demandas, uma vez que se conseguiu transformar a sociedade, retirar certos obstáculos, o liberalismo deixou de ser a pedra e se tornou a vidraça. Deixou de ser uma teoria subversiva e passou a ser uma defesa da ordem vigente. De acordo com o Lippmann, a questão é mais complexa. A questão é que há algo no interior da própria teoria liberal que, por não conseguir dar conta dos problemas e da complexidade dos problemas, acabou afastando a inteligência progressista da doutrina liberal, mas que, de acordo com ele, esse afastamento foi prematuro. Esse afastamento não precisaria se dar, porque se poderia repensar o liberalismo, que é o verdadeiro caminho da liberdade, de acordo com ele, para abandonar esse dogma equívoco e se construir uma ordem social mais justa, mais correta e mais livre a partir do abandono dessa doutrina do laissez-faire. Então ele vai fazer uma crítica bastante incisiva ao laissez-faire, dizendo que ele é baseado sobre uma falácia. Passo ao exame que ele faz dessa doutrina. Diz ele: podemos muito bem começar, penso eu, explorando o que pode ser chamado de falácias cardeais do liberalismo do século XIX. Chegamos imediatamente a uma confusão extraordinária em todo o campo das relações entre a lei e o Estado e a instituição da propriedade, de um lado, e as atividades humanas, do outro. Essa confusão é intitulada a doutrina do laissez-faire. No início, o laissez-faire foi, portanto, uma ideia política revolucionária. Foi proposto quando os homens acharam necessário destruir a resistência arraigada dos interesses investidos que se opunham à Revolução Industrial. Era uma teoria formulada com o objetivo de destruir leis, instituições e costumes que deviam ser destruídos para que o novo modo de produção prevalecesse. O laissez-faire foi a doutrina destrutiva necessária de um movimento revolucionário. Foi só isso. Ficou, portanto, incapaz de orientar a política pública dos Estados uma vez derrubada a velha ordem. Pois quando as velhas restrições da lei e dos costumes foram removidas, um processo que foi substancialmente realizado na Europa Ocidental e na América entre 1776 e 1832, a verdadeira questão era essa. Que leis deveriam governar a nova economia? Nesse ponto, como tantas vezes acontece entre os revolucionários antigos e triunfantes, as ideias dinâmicas que levaram os liberais ao poder transformaram-se em um dogma obscurantista e pedante. Fecha citação. O argumento do Lippmann é: a doutrina, a teoria do laissez-faire, era uma ferramenta teórica bastante adequada para a destruição da velha ordem. O laissez-faire deu conta disso. Enquanto era uma teoria crítica da sociedade existente, da ordem econômica existente, essa teoria era bastante aguda, bastante perspicaz. Quando ela conseguiu derrubar a velha ordem, quando ela conseguiu sucesso, quando ela teve sucesso nas suas demandas, ela se mostrou, no entanto, incapaz de construir uma nova ordem social, de aprimorar o regime econômico com base nela. Por quê? Porque ela tinha equívocos. Que equívocos? Notadamente, uma crença ingênua da relação acerca da jurisdição do poder estatal. Passo para mais uma citação para explicar qual que é esse problema dos limites da jurisdição do Estado. Diz o Lippmann: Os liberais modernos que transformaram o laissez-faire em dogma político simplesmente elevaram a objeção histórica às leis antiquadas, a ilusão de que nenhuma nova lei a substituiria ou deveria substituí-las. Mas novas leis a substituíram, pois em uma sociedade não pode haver por muito tempo algo como um vácuo jurídico. Embora os liberais modernos estivessem considerando seriamente qual deveria ser a jurisdição da lei, a jurisdição sempre foi universal em toda a ordem econômica. Em virtude dessa jurisdição, havia propriedade, havia corporações, havia contratos, havia direitos, deveres e imunidades. Havia dinheiro para trocar bens e serviços, havia padrões de pesos e medidas. Enquanto os teóricos falavam sobre o laissez-faire, os homens compravam e vendiam títulos legais de propriedade, fretavam corporações, firmavam e cumpriam contratos, processavam uns aos outros por danos. Nessas transações, por meio das quais o trabalho da sociedade era realizado, o Estado estava envolvido em todos os pontos vitais. Todas essas transações dependiam de algum tipo de lei, da disposição do Estado de fazer cumprir certos direitos e proteger certas imunidades. E, portanto, era totalmente irreal perguntar quais eram os limites da jurisdição do Estado. Fecha a citação. Portanto, o que o Lippmann está argumentando é que os teóricos do laissez-faire achavam que a jurisdição do Estado tinha limites e que esses limites deviam ser restritos, que o Estado deveria se ocupar de um conjunto de questões, mas não deveria se miscuir em outro conjunto de questões. Porém, o que eles não percebiam é que mesmo naquilo que eles achavam que o Estado não se miscuía, o Estado sempre esteve lá. Esteve lá porque ele fazia cumprir, mantinha a ordem, fazia cumprir a justiça, fazia cumprir os contratos, estabelecia as regras com as quais aqueles indivíduos lidavam, ainda que eles considerassem, muitas vezes, essas regras como caídas do céu ou como advindas de uma espécie de sistema natural, de ordem natural. Isso fica muito claro numa crítica que ele dirige diretamente ao Herbert Spencer. Cito ela. É muito importante fixar isso claramente em nossas mentes, pois assim seremos poupados de muita confusão. Vamos examinar um caso extremo. Em 1848, Herbert Spencer argumentou contra o Conselho de Saúde. Está dentro da própria esfera de governo, diz ele, reprimir aborrecimentos. Portanto, se um homem contamina a atmosfera respirada por seu vizinho, ele está infringindo os direitos de seu vizinho, e o governo pode ser chamado a tratá-lo como um invasor. Mas o Estado interpor-se entre charlatães e aqueles que os patrocinam é, disse Spencer, violar diretamente a lei moral. Assim, ele estava argumentando que se eu irritar meu vizinho soprando fumaça em sua casa, posso ser punido. Mas se eu o matar, fazendo-o pensar que sou um médico, ficarei impune e a viúva de minha vítima será proibida de atirar em mim. Spencer pensou que estava distinguindo entre dois reinos, um onde o Estado intervém e outro onde não. Mas, na verdade, o Estado intervém em ambos os casos. A única diferença é que, no caso do invasor, Spencer teria a lei protegendo a vítima, e, no caso do charlatão, ele teria a lei protegendo o agressor. Fecha a citação. Com esse exemplo, o Lippmann diz que, bom, né, mesmo naquelas esferas onde, na verdade, se pensa que o Estado não estaria intervindo, ele está, né? Ainda que a sua omissão, na verdade, beneficie alguém, né? A omissão aqui é também uma forma de agir, só que essa omissão beneficia, nesse caso, não a vítima, mas sim o agressor. Mas, nos dois casos, o Estado atua de uma forma, né? Protegendo alguém, protegendo um interesse contra outro. Por fim, última citação do Lippmann, diz ele, tudo isso serve para ilustrar o fato de que os liberais modernos ficaram profundamente confusos quando se propuseram a definir os limites da jurisdição do Estado. Todo o regime da propriedade privada e contrato, todo o sistema de empresa por indivíduos, parceiros e corporações, existe um contrato legal e é inconcebível fora desse contexto. Exatamente como os liberais modernos passaram a ignorar algo tão óbvio Quanto isso é um tanto obscuro. Mas, aparentemente, eles tinham algum tipo de noção de que, porque a lei existente de propriedade de contratos não havia sido formalmente promulgada por um legislativo, mas tinha evoluído pelo uso e decisão judicial sobre a lei comum, era de alguma forma uma lei natural originada na natureza das coisas e válida em um sentido sobre-humano. Eles passaram a pensar que essas leis tradicionais de propriedade de contrato prevaleciam em um reino de liberdade, e quando estatutos de que não gostavam foram promulgados para alterar a lei tradicional, eles pensaram nelas como interferências do Estado. Mas, é claro, a velha lei tradicional não emendada dependia da vontade implícita do Estado de intervir. Os direitos que existiam sob essa lei poderiam recrutar os serviços do policial, do carcereiro, do carrasco. Sem a vontade implícita do Estado de intervir com todo o seu poder, o individualista rude que pregava o laissez-faire teria ficado totalmente desamparado. Ele não poderia ter obtido ou dado título válido a qualquer propriedade. Ele não poderia ter feito um contrato, por mais gratuito que fosse. Ele nunca poderia ter organizado uma empresa com responsabilidade limitada e sucessão perpétua. O individualista rude pode ter imaginado que em sua vida econômica ele era a pessoa que Deus e sua própria vontade haviam criado. Mas, na verdade, ele foi uma criatura jurídica da lei que prevaleceu em sua época. Portanto, o que o Lippmann argumenta é que o individualismo rude de estilo laissez-faire do século XIX pensou que se tratava de defender um governo limitado, um governo que assumisse certas funções, mas que não se miscuísse em diversas outras. A questão para Lippmann não diz respeito ao tamanho da extensão do governo. O que o Lippmann sugere é que o problema não está no Estado interferir em áreas que ele não deveria interferir. O problema está na forma como ele age. O problema não é o que o Estado faz, mas como ele faz. O problema, para ele, não é o Estado garantir certos direitos ou mesmo proteger, criar certas seguridades sociais. O problema para ele é o Estado fazer isso por meio do planejamento e do controle das forças econômicas. O problema para ele é o como o Estado faz isso. Se o Estado fizesse isso de outra forma, promovendo mercados competitivos, por respeitando a precificação dada pelos mercados, então esse Estado não seria autoritário, então essa sociedade não seria totalitária. Faço como conclusão dessa aula, queria fazer duas citações que não são da obra do Lippmann, mas uma do Dewey, que também escreveu uma resenha a essa obra, e a outra que comenta uma resenha que aparece no texto do Angus Burgin. Começo pelo texto do Angus Burgin, porque eu acho que ela toca num ponto crucial. Diz o Burgin, mas ele vai comentar justamente uma resenha da época. A distinção entre coletivistas e intervencionistas inteligentes, ou seja, intervencionistas inteligentes seria aqueles que aceitariam esse neoliberalismo do Walter Lippmann, era, na melhor das hipóteses, vaga. A distinção era vaga. Ao criticar o primeiro, Lippmann parecia cético em relação a virtualmente todas as formas de intervenção econômica. E ao exaltar o último, ele pareceria defender redistribuições dramáticas de renda e ação governamental vigorosa, semelhante a muitas das políticas promulgadas no início do New Deal. Em uma visão incrédula, na Yale Review, Ralph Barton Perry observou que o Sr. Lippmann não poderia ter atacado o New Deal diretamente porque, item por item, ele aceita a maior parte dele. Fecha citação. Portanto, o que o Ralph Barton Perry critica, né, é que o Lippmann acaba rejeitando, por assim dizer, no atacado o New Deal do Roosevelt, mas, no varejo, ele compra elemento por elemento daquelas propostas. Ou seja, tem uma espécie de recusa cosmética, mas no final das contas, uma aceitação da necessidade daquelas políticas. A gente não viu, né, infelizmente, por uma questão de tempo, a gente não viu toda a extensão das coisas que o Lippmann considera aceitáveis dentro dessa visão renovada do liberalismo, de um liberalismo reconstruído. Mas é fato que ele coloca vários dos pontos que o New Deal acaba aceitando. Ainda assim, gostaria de tocar em outra crítica que foi dirigida no mesmo ano da publicação do livro, em 1937, o Dewey, que escrevia muitas resenhas, não se trata aqui apenas de que ele era obcecado com a obra do Lippmann, não é o caso. O Dewey escrevia muito e escrevia muitas resenhas. Então ele escreve também uma resenha no jornal Common Sense, uma resenha do livro do Lippmann, e logo no começo dessa resenha ele diz o seguinte: minha impressão do livro do Sr. Lippmann, contudo, é que apesar de suas críticas ao laissez-faire e das doutrinas da Liga da Liberdade, seu efeito é encorajar e dar suporte prático aos reacionários. Não por não dizer muitas coisas sobre pontos essenciais, mas porque a representação que ele traça do liberalismo é em termos de uma utopia abstrata. Cada sistema de pensamento social, que prescreve fins sem referência aos meios pelos quais este pode ser realizado, tende a dar suporte ao status quo, não importa quão boas as intenções de quem faz a representação. A concepção da natureza de uma sociedade livre ou liberal do Sr. Lippmann está baseada em uma simplificação extremamente abstrata. De acordo com ele, devemos escolher entre o tipo de liberalismo que ele prescreve e uma sociedade governada pelas demandas administrativas de uma burocracia governante. Para um escritor que às vezes mostra uma ampla familiaridade com a história do pensamento social, ele identifica estranhamente cada forma de socialismo e coletivismo com o socialismo estatal governamental e, logo, com o controle das atividades dos grupos e dos indivíduos por uma burocracia oficial. Ao estabelecer duas, e apenas duas alternativas, ele torna fácil o caminho para o QED, isso é, quod erat, demonstrando o que deveria ser demonstrado. Fecha a citação. O Dewey, portanto, critica o fato do Lippmann reduzir toda a multiplicidade de alternativas a apenas duas caixinhas, e tão somente duas caixinhas, e reunir teorias, doutrinas, propostas que são radicalmente diferentes em um mesmo denominador, coletivismo, e com isso ignorar todas as imensas diferenças de cada uma dessas propostas. Em resumo, A Boa Sociedade, Walter Lippmann, foi um livro imensamente influente na renovação do liberalismo, que conheceremos por neoliberalismo, ainda que posteriormente esta obra tenha sido praticamente esquecida. É uma doutrina abrangente articulada, uma cosmovisão liberal que defende os mercados competitivos, a precificação via mercado, sem com isso se aferrar aos dogmas do laissez-faire novecentista. Ao mesmo tempo, é uma reação ao novo liberalismo em suas mais diferentes vertentes teóricas, seja que defende um capitalismo de bem-estar, como Hobhouse, seja que defende um capitalismo regulado e estável, a do Keynes, seja que defende um socialismo democrático e liberal, a do Dewey, e as experimentações sociais do início do século XX, né? Quer dizer, uma reação também às experimentações sociais do início do século XX, que não são apenas a Rússia socialista, a Alemanha nazista, a Espanha e a Itália fascistas, mas também e principalmente o New Deal estadunidense e outros projetos de reforma social graduais. O liberalismo renovado que ele sugere não é o resultado da omissão estatal, tal como era o caso da parte conservadora do liberalismo no século XIX, mas sim o liberalismo que entende que o Estado deve agir por meio da construção social que almeja implementar e salvaguardar mercados competitivos. Uma boa noite a todos, a todas e até a nossa próxima aula.